8h39 agora, 8h39, a gente já está aqui com ele, né? O nosso segundo entrevistado de hoje, Dr. Luiz Carlos Martins, médico, ex-prefeito de Ipirá em duas oportunidades e político, né? E que vai falar com a gente nesse momento aqui ao programa Conexão Chapada. Dr. Luiz Carlos, um prazer tê-lo aqui no programa Conexão Chapada para falar à população ipiraense. Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ipirá FM. O prazer é todo nosso, Almiro, desse nosso reencontro aqui no programa Conexão Chapada.
Pois é, primeiramente vamos falar com o médico, né, Dr. Luiz Carlos. A gente teve aí um momento bastante complicado em todo o Brasil, em todo o globo terrestre, né, com essa pandemia de Covid-19 que a gente viveu. E até hoje, né, discussões pautadas na pandemia, né, são travadas a todo momento. A mais recente delas é a aplicação da vacina ou não em crianças, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já disse que não pretende vacinar a sua filha, né? Como médico, qual a sua opinião a respeito desse assunto envolvendo a pandemia, envolvendo a vacinação como um todo?
Olha, Almiro, um momento bastante difícil, foram 2 anos bastante difíceis. É uma pandemia, não é, que modificou totalmente as nossas vidas. Graças a Deus e aos cientistas que trabalharam de maneira bastante rápida, começou a enxergar uma luz no fundo, uma luz no fim do túnel. E a vacina, Almiro, é realmente a grande arma para combater essa doença. Você vê que aqui no Brasil, depois de momentos difíceis, nós começamos a ver um momento de certo relaxamento. Claro que a pandemia não terminou. A vacinação diminuiu bastante, mas você veja que agora na Europa, nos Estados Unidos, houve realmente um recrudescimento, voltou realmente com grande intensidade e níveis bastante assustadores. Mas você veja que os casos graves não são tantos. Por quê? Por causa da vacina. Claro, não tem vacina 100% seguro. E quando a gente sente que num momento desse, de tanta preocupação, os nossos dirigentes começam a questionar isso, não se pode politizar a doença. A doença não tem partido, não tem lado, tá certo? E não se pode ir contra a vacina. A gente fica triste quando vê o nosso mandatário, o presidente do Brasil, ir contra a ciência. Você não pode ir contra a ciência, tá? Então, claro que tem que vacinar as crianças, é o sonho de todo mundo. As crianças podem ser transmissor. Se as crianças têm um sistema de defesa mais, melhor, mas ele também transmite o vírus. Então, tem que se vacinar as crianças e está se vacinando no mundo inteiro com bastante segurança. Algumas contraindicações são muito menores do que os males que a doença pode causar. Eu acho que é uma posição equivocada. Eu volto a dizer, não se pode politizar. Você não pode ir contra a ciência em nenhum momento. E tenho que parabenizar os cientistas do mundo afora que conseguiram, em tempo recorde, desenvolver vacinas seguras.
E qual o seu conselho, né, para essas pessoas que ainda temam em não se vacinar, né? A gente tem aí uma quantidade muito grande, né, de pessoas aqui no estado da Bahia, em todo o Brasil, né, que ainda temam em não aceitar a vacina como uma proposta de mudança, da gente sair dessa pandemia e tocar a nossa vida normal.
Todo mundo sonha em voltar à vida normal. Não é isso? E os relatos que nós tivemos ao longo desses 2 anos são terríveis. Quantas famílias hoje que se perdeu pai, mãe, filhos, avós? Essa é a maior prova. E qual é o momento, como você pode combater essa doença? Com a vacina e naturalmente não abrindo guarda, distanciamento social, não se aglomerar, usar a máscara para higienização das mãos, ter uma vida saudável, boa alimentação. Então esse é o nosso conselho, entendeu? As pessoas têm que realmente cuidar da saúde e cuidar com responsabilidade, volto a afastar, e não politizar a doença. E não ir de encontro à ciência.
Ok, são 8h43, 8h43. Você que ligou o rádio agora, você que está acompanhando a gente aí na internet, no Facebook, também no nosso canal no YouTube, a gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Carlos Martins, ex-prefeito de Ipirá, médico e líder político. A gente volta a falar agora a respeito de política, né? Vamos falar um pouquinho do cenário baiano da política, né? Existem aí prováveis candidaturas ao governo do estado, alguns nomes já se colocando aí na disputa, né? Eu vou citar 2 deles, né? O senador e ex-governador do estado, Jacques Wagner, que é apontado aí como candidato, e também o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que foi bem avaliado quando administrou a capital baiana. Eu gostaria de ouvir, né, a opinião do Dr. Luiz Carlos Martins a respeito desses 2 nomes que estão se colocando aí na disputa governo do estado.
Olha, Almir, eu acho que na democracia a alternância de poder é uma coisa que faz muito bem à democracia. E eu acho que já existe um modelo que está aí há 16 anos, com uma certa fadiga, um cansaço das pessoas. E você sabe que em Salvador houve uma verdadeira revolução. Quem foi a Salvador há uns 8, 9 anos atrás e que chega em Salvador hoje fica encantado com aquela cidade. Que é uma cidade bonita, que hoje é uma cidade que dá, você fica feliz em chegar lá e ver as transformações que sentiram. Outra coisa, você sabe da nossa ligação com com esse prefeito de Salvador, ACM Neto. Praticamente, ACM Neto iniciou a sua vida política também aqui conosco em Pirá. Aqui ele fez o seu primeiro pronunciamento público, jovem, muito jovem ainda, ele começou a andar aqui por Ipirá. E ele tem um carinho muito grande pela nossa cidade, pelo nosso município. E eu tenho assim uma esperança muito grande e eu sinto que é hora de renovação, de mudança, porque eu acredito que a Bahia pode muito mais. Eu não vou dizer que o governador Rui Costa foi um mau governador, foi mal para Ipirá. Porque ele foi mal para Ipirá, onde ele teve mais de 80% dos votos, não sei se foi culpa dele somente, ou dos políticos que não foram buscar para Ipirá aquilo que Ipirá precisava ter. Jacques Wagner não deixa grandes lembranças para Ipirá também. Então eu acho que é hora de renovação, e eu acredito muito na capacidade de gestão de ACM Neto. E acredito mais ainda no carinho, né, no carinho que ele tem por Ipirá e a identificação que as pessoas de Ipirá têm com ele. A história está aí para contar.
Perfeito, perfeito. E um outro nome, né, que se coloca ainda de forma muito tímida, né, é o nome do agora atual ministro da Cidadania, João Roma, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse protagonismo que o ministro João Roma tem tido no governo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, esse final de semana, né, ele mostrou uma grandeza muito grande. Ele andou lado a lado com o governador Rui Costa para ajudar a população do sul e sudeste do estado, que foi duramente castigada pelas chuvas.
Olha, o João Roma, meu amigo, né, tenho assim, um carinho muito grande por ele. É uma pessoa de um dinamismo e de uma capacidade muito grande. Você vê que ele assumiu praticamente toda, quer dizer, ele como ministro assumiu, tá entendendo? Está à frente desse momento tão difícil da população do sul da Bahia, do sudoeste da Bahia. Ele está à frente, né? E daquele ato de grandeza de procurar, inclusive, o governador Rui Costa, seu adversário político, para juntos poderem dar assistência àquelas pessoas que estão desassistidas. O João realmente tem essa capacidade muito grande, é uma pessoa muito competente. Eu tenho certeza que João haverá de fazer história na política da Bahia. Não acredito que ele venha a ser candidato a governador, sinceramente. Eu acho que haverá, no momento, né, composições, eles se encontrarão, ele haverá de ver qual é o melhor caminho, tá certo? Porque ele possa servir a Bahia, né, como deputado ou ocupando algum outro cargo, que eu tenho certeza que ele saberá engrandecer.
Está muito cedo para isso, né? São 8h47 agora. Vamos falar de administração pública no âmbito municipal. O senhor foi prefeito do município por 2 mandatos, né? E deixou um legado importante em obras, né? Que todo mundo, aquelas pessoas que nos ouvem agora, sabem disso, né? De lá para cá, entraram vários nomes na Prefeitura Municipal de Ipirá. E aqui eu quero falar dos mais recentes, né? Do ex-prefeito Marcelo Brandão, que esteve aí no comando do município por 4 anos, e do prefeito atual, Dude, que está finalizando agora seu primeiro ano de governo. Gostaria de ouvir do ex-prefeito Luiz Carlos, né, a sua opinião com relação ao que aconteceu no município de Ipirá ao longo desses anos em que o senhor deixou a prefeitura.
Olha, Almir, você sabe o quanto é difícil administrar um município como Ipirá. Certo? O nosso grupo político tem uma história, e uma história que é extremamente positiva a nível de administrações públicas, que vem desde o passado. Não citar tantos bons prefeitos que tiveram, Zé Leão dos Santos, Zé Lofilo, Edson Pires, Amená Costa Santos, o meu pai, não é? O meu pai, o Delorme Martins, figura, né? Uma figura assim que marcou a vida política de Pirá, tá certo? O próprio Marcelo Brandão, foram pessoas que deixaram um legado, né? Marcelo viveu um momento muito difícil à frente do município de Ipirá. É muito difícil governar sem ter, naturalmente, o amparo do governo do estado. E você veja que durante os 4 anos de Marcelo, muito pouca coisa chegou em Ipirá. Mas Marcelo não saiu como mau gestor. Quando se fala em Marcelo como prefeito, hoje as pessoas estão sentindo saudade. Na área da saúde, por exemplo, nesse momento tão difícil em que ele soube assumir, tá entendendo, como gestor, a estar à frente para combater a pandemia, aliás, o que está faltando é o nosso presidente, que deveria estar fazendo isso, tá certo? E em outras áreas que Marcelo deu assistência. Então, ninguém fala de Marcelo como mau gestor, tá certo? Infelizmente, eu disse a você, que faltou Ipirá aos gestores que passaram, entendendo, durante esse tempo, trazer para Ipirá obras, principalmente a nível do governo do estado, do governo federal, porque estiveram com o presidente, né, presidente Lula, presidente Dilma, depois Michel Temer, tiveram, e com dois governadores do estado, trazer obras que marcassem realmente a administração. E, aliás, eu tenho que fazer justiça à figura do ex-prefeito Ademildo, de saudosa memória, que partiu tão cedo, precocemente, que ele se esforçou bastante. Mas eu sei das dificuldades que ele viveu, né? Ele foi chancelado, teve as dificuldades para poder realmente poder governar Ipirá. Eu também não podia deixar de destacar a figura do ex-prefeito Aníbal Ramos Aragão, que tão precocemente nos deixou e que realmente, na sua curta passagem, também se esforçou bastante para fazer alguma coisa por Ipirá. Mas eu acho que faltou aquelas pessoas do nosso grupo, do grupo adversário, realmente buscar lá fora aquilo que Ipirá precisava. Ipirá fez merecer, porque deu 80% dos votos a Wagner e a Rui. E as coisas não chegaram. Para a gestão atual, o Almiro, o que eu poderia dizer a você? Realmente, eu sei que o primeiro ano de governo é um ano muito difícil. E eu sei das dificuldades que talvez o gestor esteja passando, das cobranças, das dificuldades em torno dele, das orientações, entendeu? Eu não posso ainda julgar uma coisa que é muito precoce. Claro que o primeiro ano deixou muito a desejar. Eu citaria, por exemplo, e fico muito triste, eu que tive verdadeira obsessão pelo emprego, de trazer fábricas para Ipirá, para poder valorizar o artesanato de couro. Como Ipirá tem uma... Você sabe da força de Ipirá a nível de artesanato de couro? Quantos empregos geram em Ipirá isso hoje em dia? E aquelas pessoas que estavam no poder não foram buscar lá fora o suporte necessário para que essas pessoas pudessem desenvolver a sua atividade. E muito mais do que isso, olha a região de Uburana, Malhador, Rio do Peixe, quanto está abandonado em relação ao nosso artesanato, que é secular, mais de 100 anos. Então faltou essas pessoas ir lá fora, cobrar dos governantes coisas importantes. E Ipirá perdeu quase 300 empregos no ano passado. É com tristeza que a gente vê, né? E o pessoal de Serra Preta deve estar muito feliz, que foram 200 empregos que foram embora daqui de Ipirá. Mas sei que está chegando agora para Anguera, que estão fabricando, que estão, foram terceirizados para produzir para Paquetá, que está aqui em Ipirá. Então eu digo isso, eu acho que a saúde também não está indo bem, uma dificuldade muito grande. Não é? Eu acho que está ainda muito, quer dizer, está se deixando muito a desejar. Mas eu faço uma posição responsável. Eu não torço para o quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu quero que Ipirá cresça, eu quero que Ipirá desenvolva. Agora, que o prefeito se encontre, que ele possa se encontrar, que se livre das amarras e que possa ele seguir o caminho dele e fazer talvez aquilo que a população de Ipirá esperou dele, que até agora não tem sido feito. Essa é a minha posição. E o nosso grupo vai estar atento, o nosso grupo vai estar atento, fazendo uma oposição responsável. Você vê que nós temos na Câmara de Vereadores, vereadores competentes que fazem uma oposição responsável. Está lá Laelson, está lá Mundinho, está lá Divanilson, está lá Suíta, está lá André, que fazem uma oposição extremamente responsável, preocupado com o nosso município, voltado para os interesses do nosso município. É essa a nossa expectativa, Almiro.
Perfeito, perfeito. Diante de tudo isso, né, que a gente debateu, falou a respeito da administração pública, né, dos percalços, das dificuldades, só que administrou o município por duas vezes, né? O senhor tem interesse de voltar à vida pública, tem interesse de voltar a comandar os destinos de Ipirá, a trabalhar em favor da população de Ipirá?
Almiro, veja bem, eu tenho aquele sentimento de dever cumprido. É muito bom quando um gestor deixa a administração e é lembrado com saudade, ou pelo menos com carinho. Isso eu vejo a todos os momentos as manifestações. Nenhum político nunca pode dizer dessa água eu nunca beberei, você está entendendo? Mas eu acho que o momento, o nosso grupo tem pessoas jovens, pessoas capacitadas, e eu penso muito na renovação do nosso grupo político. Eu torço muito para que o nosso grupo vai estar sempre aberto, de portas abertas, para receber todas aquelas pessoas que queiram realmente somar com a gente. Então eu acho que o momento não é de se pensar nisso. O momento agora é de se pensar em 2022. É o momento de se pensar na renovação da política da Bahia, na esperança de que um governador jovem, tá entendendo, venha realmente para que possa fazer muito mais pela Bahia, porque nós acreditamos que a Bahia pode muito mais. Por isso que eu acredito em ACM Neto. A nível de Brasil, que nós vamos renovar, não é? Nós vamos renovar, vamos escolher um novo presidente, senadores da República, deputados estaduais, deputado federal. Aí a gente tem que fugir dos extremismos de direita e de esquerda. Eu sonho que um nome novo surja para que a gente possa votar naquele que a gente se sinta representado. O que já foi, quer dizer, eu acho que é um momento de extremismo, de puxa para lá, puxa para cá, da esquerda para a direita, nós contra eles. Esse momento passou. O Brasil precisa muito mais também de um nome que nos represente. Então, eu acho que o momento agora é disso, é da gente pensar no 2022, 2024 está lá adiante. Né? Aí sim, eu tenho certeza que haverá de chegar o momento certo e que nós vamos realmente escolher para dirigir o nosso município aquela pessoa que possa fazer mais por Ipirá.
Perfeito. Faltando 6 minutos para as 9 horas da manhã, 6 para as 9, doutor Luiz Carlos, quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de bater esse papo aqui no programa Conexão Chapada, falar, né, se expressar à população de Ipirá e de toda a região. E aproveitando esse finalzinho, né, já que a gente está no final de ano, passaram aí as festividades de Natal, mas o Réveillon está por chegar aí, e claro que existe aí um pensamento muito grande de esperança da população. Qual a sua mensagem para a população de Ipirá em relação aí à esperança, né? A esperança que a gente tem que manter viva nos nossos corações.
Olha, Miro, eu quero aproveitar a oportunidade, você disse muito bem. É 2022, é o ano da esperança, da renovação. Todos nós, ipiraenses, baianos, brasileiros, estamos assim torcendo realmente para um ano bastante diferente. Tenho certeza que Deus haverá de nos dar força, todos nós, para vencermos esse momento. Estamos vencendo esse momento de dificuldade. Mas que possa vir em 2022 com a certeza de que essa pandemia vai ser vencida. E a vacina está aí para isso, as medicações que estão sendo descobertas. Vai ser um ano também de renovação, de mudanças. E mudanças que possam realmente fazer bem à nossa Bahia, ao nosso Brasil. Que nós saibamos viver o momento da festa da democracia, das eleições, com responsabilidade, sabendo escolher aqueles que possam realmente fazer o melhor para a Bahia, para o Brasil. Eu te disse, nem extremismo de direita, nem extremismo de esquerda, né? Vamos realmente com bom senso. Eu digo sempre, 2022 é um ano da esperança e da renovação. Eu quero desejar a todos os amigos de Pirá, amigas de Pirá, pessoas daqui da sede, do interior, né? Aos amigos, aos meus clientes, dizer que esta terra que adotou meu pai, que teve na figura, eu tenho que, né, enaltecer a figura de Delorme Martins da Silva, né, o nosso líder político, médico, humanitário, que durante mais de 60 anos serviu a população, dizer o seguinte, que nós estamos muito gratos a Ipirá. Eu tenho certeza que Ipirá merece muito mais e que 2022, tenho certeza que vai ser um ano bem melhor do que esse.